Lucas 4. Vamos orar antes. Pai, obrigado pela misericórdia, pelo amor que o Senhor devota a nós, com todas as nossas imperfeições, o amor que o Senhor tem pela igreja, com todas as suas falhas, seus equívocos. O Senhor sempre é bom, sempre é bom, e sempre a sua misericórdia dura para sempre. Nós te pedimos que a tua boa mão nos guie pelo teu Espírito na compreensão da tua palavra, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável dentro de nós, é o mel, Pai, que nós bebemos e ela nos agrada no nosso interior, ela refrigera a nossa alma. Então obrigado, Senhor, pelo teu Espírito que nos guia agora, guia a mim, guia os meus irmãos que ouvem aqui, os irmãos que ouvem em casa, aqueles que ouvirão em outro momento. Dá-nos direção do teu Espírito e compreensão da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Lucas capítulo 4, deixa aberto aí, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 13. Eu quero só fazer uma recapitulação rápida do que eu falei domingo. Domingo eu falei sobre não tentarás o Senhor teu Deus. Quem estava aqui no domingo? Se você não está, no meu canal da casa vai ser começar alimentado a partir de segunda-feira, mas no meu já está lá. Eu falei sobre tentar a Deus é colocar Deus à prova, é exigir de Deus que Ele prove que Ele é Deus para você através de algum sinal, através de algum milagre. Basicamente é isso. E o tentador de Deus, isso aqui é muito importante. Sabe quem é que tenta Deus? É o diabo. E a Bíblia é interessante porque a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado, mas Jesus foi tentado como homem, mas foi tentado pelo diabo. Ou seja, todo e qualquer ser humano que insiste em tentar Deus, ele vira diabo. Que insiste em tentar Deus, em fazer prova de Deus. E nós falamos que como nós tentamos Deus no cotidiano, no dia a dia da vida. Quando nós pedimos fora da vontade de Deus, qualquer coisa que você peça fora da vontade de Deus, pode ser boa, pode ser agradável para você, e você insiste em querer isso, você está tentando Deus, e Ele não vai fazer isso apenas porque você quer. Segunda coisa que nós dissemos é quando nós pretendemos vincular Deus à nossa religiosidade, às nossas disciplinas espirituais. Ou seja, Deus tem que me responder porque eu jejuei, Deus tem que me responder porque eu fiz a minha vigília de oração, Deus tem que me responder porque eu fiz a campanha. Não, Deus não é obrigado a responder por causa das nossas disciplinas espirituais. Como já dissemos muitas vezes, e a irmã Neves repetiu aqui, a oração não é para mudar Deus, é para mudar o nosso interior. Terceira coisa, é quando nós fazemos declaração para que Deus cumpra. São Luís é de Jesus. Nós dizemos e achamos que essa frase tem um efeito espiritual, e ela não tem efeito nenhum, a não ser que quem fala se comprometa em que isso seja verdade pela sua vida. Fora isso, não tem efeito nenhum. E o quarto é quando nós lutamos para ter todos os poderes deste mundo. Aí você tenta Deus porque você quer exatamente aquilo que é controlado pelo maligno nesse sistema. E a quinta coisa é quando nós queremos que Deus intervenha em alguma coisa, mas nós não estamos interessados em participar dessa intervenção de Deus. Por exemplo, é quando nós oramos para que haja alimento na terra, que os famintos sejam ajudados, mas nós não estamos dispostos a dar nada para que as pessoas sejam saciadas da sua fome. É você orar para Deus tirar a fome do mundo, Mas quando nós fazemos uma campanha dessa de transformar amor em cestas, ou seja, pegar o nosso dinheiro, que é o produto do nosso amor, e comprar cesta para a pessoa, você diz, olha, isso não é um problema meu, é um problema do governo. Então você ora, mas não quer se envolver com a causa. Isso também é tentar Deus. E hoje eu quero falar sobre as tentações nossas de cada dia. Capítulo 4 de Lucas, nós vamos ler a partir do verso 1. Isso aí foi apenas um resumo, você pode ver a mensagem toda lá no site, lá no canal. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos deste mundo e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-lo a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor teu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Essas tentações registradas no Evangelho de Mateus e Lucas, elas não são apenas três tentações. Como eu vejo, elas são todas as tentações sobre que incide sobre nós, que nós sofremos todos os dias, durante toda a nossa vida. Isso aqui mostra apenas esse conjunto de todas as tentações que eu e você sofremos. É um exemplo assim, bem macro de tudo que passamos. Por isso eu chamei de tentações nossas de cada dia. E a primeira delas, quando Satanás encontra Jesus fragilizado, 40 dias com fome, né? Alguns autores dizem, não foi 40 dias, não importa. Ele passou bastante tempo com fome e ele, como ser humano, estava fragilizado. E nessa fragilidade ele vem e tenta e diz, olha, se tu és filho de Deus, usa o poder de Deus para resolver o teu problema. Usa o poder de Deus para transformar essa simples pedra na tua necessidade. A tua necessidade é pão. E essa tentação aqui, por que que ela é nossa de cada dia? Porque é a tentação de satisfazer os nossos desejos e prazeres do físico. Sofremos isso ou não? Todos os dias. Somos tentados a suprir tudo o que desejamos, todo tipo de prazer que porventura queiramos, nós somos tentados a satisfazê-los. Isso é a tentação minha, a tentação sua, aqui representado pela fome. E ele estava dizendo assim para Jesus, olha, use o poder de Deus para transformar qualquer coisa na sua necessidade. A coisa aqui era uma pedra. E o que, que você precisa? Você precisa de pão. Então transforme a pedra em pão. Você imagina o que é uma pessoa? E inúmeras pessoas são tentadas todos os dias a transformar algumas das coisas, ou mesmo pessoas que estão em volta de si, para suprir as suas necessidades. Tem gente que transforma pessoas em vítimas dele mesmo, para suprir as suas necessidades, por exemplo, sexuais. Nós estamos vendo um empresário que fugiu do Brasil, acusado de estupro de muitas mulheres. Ele simplesmente usava para suprir os seus caprichos, os seus desejos. Controlar, manipular pessoas. Você imagina o que é uma pessoa pegar o dinheiro e transformar naquilo, em algo que pode suprir qualquer pensamento seu. Tem gente que faz isso ou não? Nós não somos tentados a, porque tenho dinheiro, eu posso manipular pessoas, eu posso humilhar, eu posso ter tudo o que eu quiser, e eu posso ser mais importante do que o outro. É usar o poder de Deus para manipular coisas e suprir as suas necessidades. E Jesus dá uma resposta fabulosa. Não é só de pão que vive o homem. Não é só das suas necessidades. Não é só o suprimento do físico. Vivemos também da palavra de Deus. A palavra de Deus nos sustenta. Amém, queridos? A palavra de Deus nos sustenta. Diga isso para o teu irmão. A palavra de Deus te sustenta. Sabe, é aquilo que Deus fala com você. Não é um livro que você lê só por ler e diz, olha, eu estou lendo as escrituras sagradas, então pelo fato de eu ler, vai mudar alguma coisa em mim, se isso não interiorizar em minha vida, se transformar em atitude. Não vai. É quando isso se torna a palavra de Deus para você. Até que este livro se torne a palavra de Deus para você, ele é um livro. Entendeu? É um livro. Agora, quando você lê e isso entra em você, dilui dentro de você e se torna a palavra de Deus, isso muda você. Amém, Cristo? Estão me compreendendo aí? Para você não pegar um livro e tornar o livro tão sagrado que você não toca, ou tão sagrado que você lê e pensa que pelo fato de ler alguma coisa muda. Aí você diz assim, mas pastor, tem escrito assim, a fé vê pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí a pessoa fica lendo, 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 e só pelo fato de ele estar ouvindo, ele acha que é uma coisa do órgão ouvido. Não. O ouvir tem a ver com permitir que essa palavra que passou pelos seus tímpanos, elas entrem na sua mente e no seu coração. Amém, queridos? Deu para entender aí? Não vou falar bobagem não, né? É assim que funciona. Para que eu não me torne, por exemplo, um livro, que eu pego este livro e... qual é a minha necessidade? A minha necessidade é controlar pessoas. E tem muitos líderes que através do livro controla pessoas. Ele transforma o livro na sua necessidade de ser um manipulador, um controlador. E ele faz isso com o auditório. E ele está sendo vencido pela tentação de transformar coisas nas suas necessidades. Nem só de pão, nem só de necessidade, nem só de comida, nem só de sexo, nem só de dinheiro, nem só de qualquer coisa vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que você ouviu, que veio para você e que faz parte da sua vida, aí sim, você vive através disso. Você se sustenta por causa disso. Aí você, no meio das dores, no meio das dificuldades, no meio dos problemas da vida, que são muitos, você se sustenta por essa palavra que diz assim, por exemplo, eu te amei, com laços eternos eu te atraí. E isso entrou em você e diz, eu sou amado de Deus. Ainda que o mundo despreze, ainda que a vida despreze, ainda que os pais despreze, ainda que quem quer que seja despreze, mas o Senhor me amou. E ninguém muda isso. Ninguém muda isso. Então, primeira tentação que eu e você precisamos vencer. A tentação de transformar coisas ou pessoas para suprir a sua necessidade. Não transforme pedra em pão. Seja sustentado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é aquela que você compreende, que você ouve, como diz a parábola do semeador, ouve, entende e compreende, e ela dá fruto dentro de você. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Segunda tentação, nós falamos muito sobre ela no domingo passado, eu não vou gastar muito tempo com ela. É a tentação da busca do poder. Ele levou Jesus para um lugar alto e disse, você está vendo tudo isso? Lembra que eu falei domingo que os poderes deste mundo, todos eles, essas posições de poder, o sistema que compõe a nossa sociedade, é todo sob uma ordem perversa. É sob uma ordem perversa. E que quem quer que esteja ali, ele está sob ameaça. Ele pode estar ali como cristão, pode estar, mas ele tem que ter consciência que ele está sob ameaça, porque há um controlador daquela posição. Por isso ele disse, tudo isso me foi dado, eu dou para você, é só me adorar. Ou seja, os poderes deste mundo, eles querem de nós adoração, submissão. Adoração não é essa coisa que imaginamos, não, adoração é se curvar a, se oferecer a. A quem você se oferece, você adora. Diante de quem você se curva, você adora. Seja o dinheiro, seja o poder, seja a política, seja a economia, seja qualquer coisa do sistema que nós vivemos. Você se dobra e adora. Ele disse, é só me adorar. É só me adorar. Então, essa tentação nós sofremos. Eu até falei assim, essa posição aqui é tentadora, essa aqui onde eu estou, possivelmente a sua posição, por exemplo, de professor é tentadora, quando você abandona a posição de professor para controlar alunos, quando você abandona a posição de ensinar para esconder o ensino. Eu tinha um professor na escola de engenharia que a aula dele era uma brincadeira de pegador, a gente dizia. Ele corria para se esconder, a gente corria para achar onde ele estava. Ele escondia o que era para ensinar e a gente ficava buscando ele para aprender. Era horrorosa a aula dele, porque ele não estava afim de ensinar nada para ninguém. Isso é uma posição perigosa, política. Por que você acha que tantos políticos entram com uma boa intenção? Gente boa entra lá, quando ele entra no sistema pervertido, perverso, corrupto, que provoca de todos os jeitos e provoca de uma forma sutil, dizendo você vai ajudar fazendo isso, você vai fazer essa troca, mas você vai ajudar, e ele termina pervertido dentro do sistema, porque é um lugar perigoso. As pessoas podem ficar lá sadias? Podem, mas é um lugar de tentação. Isso, qualquer outra posição que você esteja exercendo. E insisto, inclusive essa aqui. Por isso que tem muitos líderes cristãos controlando pessoas no Brasil inteiro hoje, fazendo de suas igrejas, por exemplo, um curral de voto, controlando o gado. E graças a Deus, porque aqui não tem boi nem vaca, tem ovelha. E as ovelhas votam em quem quiser. A única coisa que a gente orienta é que você tenha consciência, porque isso é sério, em quem a gente coloca no poder. E não tem como reclamar depois. Não adianta orar. Deus tira, não, você botou. Não tem mais negócio de orar para tirar. Deus botou, você, não foi Deus que botou. Esse negócio que Deus botou lá, eu estou fora desse pensamento, não é? Foi você que colocou, eu que coloquei. E depois a gente reclama. Só que Deus diz, olha, você colocou, sim senhor, ele vai ficar aí e você vai chorar até o último dia. Entendeu? A tentação da busca do poder. Queridos, quem se dobra diante do poder deste mundo, recebe os poderes, mas a consequência disso é morte, é afastar-se de Deus. E vem a terceira, que para mim é uma das mais perigosas e mais recorrentes, especialmente entre nós. Ele diz assim, qual é a terceira? Para onde Jesus é levado? Para o templo. É a tentação da religião. É a tentação da religião. Eu diria que é a tentação do templo. O diabo propõe para Jesus, sabe o quê? Uma tentação muito religiosa, bonitinha, arrumada. E diz assim, olha Jesus, é o seguinte. Está escrito, tem um texto nas escrituras sagradas que diz assim, será dado ordem aos anjos para que você não tropece em nenhuma pedra. Então, está escrito, então você se atira daqui, dê um espetáculo para o mundo e nada vai acontecer contigo porque está escrito. Então você agora tem uma oportunidade de mostrar para o mundo que o que está escrito vale. Imagina qual vai ser a consequência disso. Muita gente acreditar no que está escrito, porque vai ser validado por você diante dessa multidão aqui. Imagina hoje, né? Todas as câmeras voltadas para Jesus. Se atira, porque não vai acontecer nada com você. Sabe, ele propõe uma prova de que a palavra escrita funciona. Isto é, duvidar de Deus, duvidar de Deus. Se eu te dizer uma frase, anote bem para você não entender errado. Note bem. Toda a Bíblia é verdade. Amém? Ficaram com medo de dizer amém, não foi? Toda a Bíblia é verdade. Isso, está certo. Também acredito. Toda a Bíblia é verdade. Mas tem a segunda parte. Mas nem tudo que está na Bíblia é uma verdade a ser seguida. Amém? Eu gostei dos amenzinhos aqui, assim. Porque crente adora a Bíblia. Crente não adora Deus, adora a Bíblia. Ele diz, a Bíblia é a verdade, mas nem toda a verdade que está na Bíblia é para ser seguida. E eu vou te dar alguns exemplos aqui. Primeiro eu vou ler os textos. Abre sua Bíblia em Levítico. Ixi, Levítico. Levítico, Levítico. Capítulo 20. Está escrito, está escrito. Eu não vou ler tudo, só algumas coisas. Capítulo 20, deixa eu ver aqui onde eu botei. Se eu anotei aqui. Olha o verso 9, verso 9. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Tem muito filho amaldiçoando pai e mãe, e não foi executado ainda. Verso 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser mortos. Alguém já viu alguém matando alguém por causa disso? Ou isso não existe mais, adultério? Hein? Existe ou não existe? Dentro da igreja. Mas eu não vi ninguém matar ninguém. Vou para frente, mais um. Eu não vou ler os mais complicados, porque passaria muito tempo para explicar. Mas eu vou, deixa eu ver o outro aqui. 21. Verso 9. Se a filha de um sacerdote se corromper, a filha de um pastor, se corromper, tornando-se prostituta ou qualquer outra coisa, e desonrar o seu pai, ela deve ser queimada. Quantos conhecem filhas de pastores que abandonaram a fé e saíram na carreira? Foram queimadas? E a igreja não queimou? Está escrito. Vou um pouquinho mais para frente. Aí vocês vão se escandalizar com esse que está escrito aqui também. Verso 17. E agora ele começa a falar para Arão, sacerdote, que seria pastores hoje, bispos, apóstolos. Diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Ou seja, isso aqui dá cadeia, isso aqui. Ou não, advogados? Você está discriminando uma pessoa deficiente que ele não pode oferecer sacrifício. Isso aqui dá cadeia no mundo de hoje. Está na sua Bíblia. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, ou que tenha o rosto defeituoso. Quer dizer, se for feio, ele não pode. Está na sua Bíblia. Ou que seja corcunda. Ih, Jesus. Coitado, tem problema, tem escoliose. Ele está todo defeituoso. E ele não pode. Porque Levítico diz que não pode. Se ele for anão, não pode. Tem que ter de 1,70m, 1,80m. Anão não pode. O que mais? Ou que tenha qualquer defeito na vista. Eu não podia estar aqui, porque se eu tirar o óculos, eu não enxergo. Eu sei que tem gente aqui, mas não sei quem é. Se eu fechar esse aqui, só tem vulto. Não tem um rosto para mim. Eu não posso estar aqui, segundo Levítico. Mas, graças a Deus pelos óculos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas. Tem defeito, não pode se aproximar e trazer para Deus. E aí? E os deficientes? Vão para o inferno? Não pode ser sacerdote? Isso aqui é só uma amostra. para a gente não ficar no está escrito. Isso aqui tinha validado por causa da formação da sociedade e tantos outros porquês, tantas outras nações em volta de Israel, que era preciso dar uma certa consciência de nação para eles, que eles não tinham. Mas Jesus vem e diz: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, mudou tudo. Mas eu vou te dar dois exemplos, para terminar esses exemplos. Se você gosta do que está escrito, e pegar a teologia do Velho Testamento e tornar para você validada. Mas eu vou te dar só um. Um é que não daria certo. Isaías andou 3 anos nu, profetizando na rua. Aí você pega a Bíblia e Deus fala para Isaías, como nós acreditamos que quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo. Então você lê Deus falando para Isaías: Isaías, meu filho, vai profetizar nu na rua. Aí você sai nu na rua, o que vai acontecer? Preso. Aí você vai dizer assim: mas Deus mandou. Diz, né, Deus mandou, mas tu vai preso, porque esse é atentado ao pudor. Mas tem um pior. Deus falou contigo, é porque eu não vou chamar o nome de alguém, porque eu posso ofender, mas Deus falou contigo no livro de Oséias. Quem já leu Oséias aí? Então quem não leu, espera aí. Deus, você vai ler Oséias hoje à noite. Aí Deus vai dizer assim: Oséias, meu filho, case com a prostituta. Você casa? Hein? Casa? Case com a prostituta. Aí Oséias vai lá e: sim, senhor. Faz dos filhos dela teus filhos. Mas Oséias era muito crente, foi e fez. Casou com a prostituta. E depois Deus disse para ele de novo assim: Oséias, meu filho, vai lá e pega ela de volta, porque ela insistiu em botar uns enfeites de Oséias. Teve filhos de outros homens, e Oséias não aguentava mais de tanto chifre, e disse assim: não dá mais para mim. Largou a mulher, e Deus disse assim: Oséias, vai lá e pega ela de volta. Deus, menos, não, pega de volta. Você gosta do que está escrito? É assim que funciona? Você vai fazer um monte de loucura. É exatamente isso que Satanás diz: está escrito lá, então pega o que está escrito e valida aqui, valida nesse dia para você. Sabe o que é isso? Se Jesus se submete, Jesus estaria fazendo um ato religioso, porque ele traria para dentro do sistema religioso o cumprimento de um está escrito. Mas ele estava tentando Deus e duvidando do seu cuidado, se não obedecesse o está escrito. Querido, vou te dar uma forma de você interpretar a Bíblia, só uma. Quando você encontrar um versículo que sacode você, que é um esquisito, sabe o que você deve fazer? Encontrar outro que confirme ou desmistifique esse. Bíblia se interpreta com Bíblia. É assim que a teologia ensina. Bíblia se interpreta com Bíblia. Texto com texto. Se encontrou outro, e disse alguma coisa que é fora do princípio que você aprendeu, encontra outro que diz para você: não é assim. Se você não encontrar outro, esqueça isso. Porque Bíblia, ela se interpreta com Bíblia. Deu a entender? É um princípio da hermenêutica. Você tem que encontrar um outro texto que explique aquele. É por isso que Jesus disse: o que é que os antigos disseram? É: mate olho por olho, dente por dente. Aí Jesus diz: eu, porém, vos digo, aquilo acabou e agora é: ame o seu inimigo e ore por ele. Aquele ali acabou, cumpriu um papel. Cumpriu um papel. Ore pelo seu inimigo, ame o seu inimigo. Pronto. É por isso que a lei em Paulo foi reduzida a um mandamento: amai-vos uns aos outros. Porque quem cumpre, quem ama, cumpre a lei. Então não esqueça essa coisa de: pastor, porque está escrito. E as pessoas dizem cada bobagem porque está escrito. E não compreende que o que está escrito tem que ser validado por outro que está escrito. E Jesus diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o que, que é mais importante agora? Não é aquilo que disse lá nos Salmos em Deuteronômio, se não me engano, que os anjos darão ordem, serão dado ordem aos anjos para que não te deixe tropeçar. Esse foi um momento, mas o outro momento diz: não tente a Deus. Esse aqui é mais importante. Não tente a Deus. E nós somos tentados, queridos, no que está escrito. É a tentação do templo. Crente gosta de pegar a Bíblia, porque pastor está dizendo aqui isso, assim, assim. Procure outro, está escrito. Fale com Deus sobre isso. E não saia fazendo afirmações. Paulo disse: as mulheres não devem falar na igreja, mas as mulheres falam na igreja. Paulo disse que as mulheres deveriam andar de véu, as mulheres não andam de véu. Não dá para ficar apenas ouvindo alguém dizer para você, um pastor, um líder, sei lá quem for, e dizer uma palavra para você, e você não checar isso. Por que que muita gente entrou em engodo? Porque algumas pessoas começavam a fazer as suas profetizações, né? As suas profetadas, e ele não checava. O que que Jesus falou? Querido, aprenda um princípio que para mim foi muito importante. Jesus é a chave para interpretar qualquer lugar da Bíblia. Qualquer palavra da Bíblia tem que passar pelo crivo do que Jesus falou e ensinou. Se não passa pelo crivo de Jesus, você deixa no contexto histórico, validado lá para eles. Mas Jesus é a palavra viva de Deus. É só Jesus é a palavra viva de Deus. Eu chamo isso de tentação do templo, porque é o que todo dia as pessoas ficam. Eu já recebi inúmeras perguntas sobre: pastor, eu me zanguei outro dia com Deus, porque ele não fez isso, será que eu blasfemei com o Espírito Santo? Porque ele acha que Deus tem problema emocional, que a gente fala com Deus assim: Deus, olha, poxa cara, estou pedindo para ti tantas vezes isso, eu estou de saco cheio. Você está falando do seu coração, e a gente pensa que Deus tem problemas. Meu filhinho, ele está me tratando, eu tenho que arranjar um psicólogo celestial para me ouvir. Não, Deus não tem problema. Deus não tem problema. Nós temos. Aí o coitado pensa que ele pecou contra o Espírito Santo. Aí eu falei: rapaz, se tu pecou com o Espírito Santo, sai de perto de mim, que tu está ferrado. Mas com certeza tu não conseguiste fazer isso. Tu não conseguiste fazer isso. Cuidado com o que está escrito, para que você não saia sendo manipulado por pessoas. Todos os dias a gente vê essas manipulações, especialmente nesse tempo de política. Todos os lados apelam para a igreja. Os evangélicos é o centro da eleição no Brasil. é o centro. Todo mundo procurando os evangelhos, e tem gente se achando. Tem um aí que foi para o velório da rainha. O Malafaia foi para o velório da rainha. Então ele se acha assim, agora o rei da cocada, porque ele foi levado para lá. Porque os evangelhos estão importantes. Essa é a pior coisa que pode acontecer com um ser humano. E eu vi um testemunho de um homem, o testemunho de Caio Fábio. E eu estou falando o nome porque é público. Esse testemunho ele deu num dos vídeos da internet, e é um dos homens que eu respeito muito. Ele contou o seguinte: no auge da vida dele, porque quem não conheceu o Caio Fábio, Caio Fábio era o cara que todos os canais de televisão, todos, sem exceção, buscavam ele para dar opinião sobre qualquer fato que acontecia no mundo. Era Caio que respondia, do Fantástico, do Jornal da Globo, do Jornal Nacional, Record, onde Record não tinha na época, né? Todos os canais, todos os jornais no mundo procuravam esse homem para dar resposta sobre qualquer situação que havia no mundo. E ele era um cara respeitadíssimo em todo lugar. E uma amiga dele, filha de um grande amigo, estava no Brasil, brasileira, mas estava morando fora, veio do Brasil, e ele estava numa conferência aqui, muito requisitado, e ela disse: eu queria falar 2 minutinhos com você. E eles eram muito amigos. Ele rapidamente entrou numa sala e disse: meu, pode falar, querida. E ela disse assim: você está no pior momento da sua vida. Aí ele ficou assim: como? Você é requisitado por todos no mundo. Todos ouvem o seu conselho, a sua opinião, o que você diz sobre isto e sobre aquilo. Este é o pior momento da sua vida. Você está numa posição de tentação absurda. E vai chegar o momento que esse tapete vermelho vai ser tirado. E foi tirado. E ele dizia assim para ela, assim, ele contando: não, minha filha, olha, eu reconheço que é o momento que todo mundo me adora, todo mundo me requisita, mas eu estou tomando cuidado. Ela disse: não, você está no pior momento da sua vida, ouve. E foi. Em pouco tempo, o tapete vermelho foi tirado, e hoje continua sendo a mesma pessoa, com a mesma cabeça, com a mesma inteligência, com a mesma integridade, mas alijaram ele, e não sabe o que estão perdendo. Mas para ele foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida. Entenda isso. Isso é muito sério. Este lugarzinho aqui nosso, muitas tentações, as posições dentro da igreja, elas oferecem, que são oferecidas e que são como oportunidade, mas também elas vêm com tentações, capacidade de manipular pessoas. A religião, querido, é o lugar supremo de ruptura com Deus. É a religião. Não pense que você está seguro porque é religioso, que é evangélico ou católico, ou qualquer que seja a sua crença. Não pense. A religião é o lugar de ruptura com Deus. É no templo que a gente se separa de Deus, porque a gente começa a ser grande demais. Começa a manipular o que está escrito em seu favor, para poder dizer o que você quer. Nós temos muitas teologias ensinadas na igreja que foi pura manipulação do texto sagrado. Teologia da prosperidade. Essa teologia sobre os sinais do tempo. Cada um dando a sua versão. tudo versão adulterada para poder satisfazer o ego de pessoas. O ego de pessoas. Nesse lugar onde supostamente nós estamos mais seguros, é o lugar onde a gente corre mais risco. Por isso ele é levado para o templo. E diz, olha aqui, Jesus, tu és o chefe da religião que vai crescer no mundo, né? Não está escrito no texto, é claro, mas ela, tu tem uma oportunidade de ouro, de provar que teu Deus é verdadeiro. A resposta é, não tenta o seu Deus, ou nunca tente provar que o seu Deus é verdadeiro, mostre pela sua vida. Entendeu? Se fosse gol do Flamengo, o pessoal gritava. Graças a Deus, o Flamengo perdeu. Graças a Deus, está vendo, Jesus? Deus não tem nada a ver com isso. Graças a não sei quem. Presta atenção nisso. Muito importante que você entenda. Esse lugar é perigoso. Sempre que você tenta ou é tentado neste lugar, diga assim, para quem tentar você, fazer de você o grande líder, o grande pastor, o grande orador, o grande intercessor, o grande profeta, o grande músico, e o cara vai se enchendo, vai se, ficando um balão todo inflado, né? É preciso aprender a dizer assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém, queridos? Amém, gente boa? Então, só repetindo, nossa estrutura humana, ela nos tenta com as nossas necessidades. Eu e você, e os nossos prazeres. Segunda, o diabo tenta com o sistema para nos dobrar diante dele. E a terceira, que é essa tentação da religião, a religião e seus dogmas, seus escritos, suas teologias, tentam fazer, sabe o quê? Que provemos que Deus é confiável. E a gente, em fazendo assim, aborta o caminho da fé. A nossa relação com Deus, através de Jesus, só tem um jeito. É pela fé. Não é por vista, é pela fé. Não é pelo que tocamos, é pela fé. Não é pelo que Deus faz, é pela fé. Toda vez que você alcança um milagre, sabe o que acontece? Você fica viciado nele. E você quer outro, porque você não se conforma de não ver mais. Aí você quer de novo. Você quer de novo. E Jesus, a única explicação que eu tenho, porque Jesus, muitas vezes, eu diria, a maioria das vezes não faz o milagre que queremos, é porque Ele quer que nós vivamos pela fé. E que Deus te abençoe. Amém, Jesus. Amém.